Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a, já está com a Adilson também? Então vamos agora permanecer em Brasília já com o repórter Adilson Souza. Agora já deve estar tudo ok. Tudo ok por aí, Adilson? Tudo certinho?
Tudo ok, Jalbe. É só para responder a sua pergunta. Tem muita polêmica, né? Inclusive muita gente acompanhando nas redes sociais com relação à chegada do presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E a repercussão foi desde a posse dele com relação à presença de bonés dos congressistas, né? A gente sabe que houve aí, antes, né, para a eleição do apóstolo do Donald Trump lá nos Estados Unidos, brasileiros parlamentares foram para os Estados Unidos usando os bonés e dizendo que era um grande dia, que aquele momento era importante para, segundo eles, para o Brasil, porque os Estados Unidos poderia ser fazer uma grande interferência na legislação, o que é impossível no país. Então houve essa identificação desses parlamentares que são da oposição. E aí, no dia da posse do Hugo Mota, surgiu o boné "O Brasil é dos Brasileiros", né? Esse boné azul que o presidente Lula está usando aí, você vê na foto. E durante a posse, muita acirrada, algumas críticas aconteceram dentro do plenário, dentro do Congresso. E hoje ainda na internet repercute essa presença, né, dos bonés que está sendo divulgado. Inclusive tem gente já distribuindo na internet, fazendo sorteio. Na verdade, há uma interpretação do governo dizendo que esse boné, ele retrata o que os brasileiros têm que se sentirem brasileiros. Lembrando que essa ideia surgiu de um internauta que falou com um ministro, o Alexandre Padilha, e aí ele propôs para o Sidônio, que é o responsável pela comunicação, que é o marqueteiro do Lula, desde a eleição, e ele entendeu que deveria ter a lei do boné, uma frase, e aí surgiu essa frase, "O Brasil é dos brasileiros". Está repercutindo muito essa questão de uma nova identificação partidária, porque é proibido nas campanhas, né, questão de camisetas, adereços e outro tipo de identificação. Mas o boné foi uma modificação, uma coisa que aconteceu nessa eleição da presidência da Câmara dos Deputados e teve o que falar, viu, Jalbe? Você teria coragem de usar um boné?
Dependendo do que estivesse escrito no boné e também da qualidade do boné. Se fosse tudo certinho e fosse uma frase que eu concordasse, é o que eu venho a concordar, então com certeza usaria sim.
Agora, outro assunto, já o Bedinho vai falar do ministro Flávio Dino, que ele deu um ultimato para os congressistas, inclusive para o novo presidente Hugo Mota. Ele está esperando já para o dia 27 de fevereiro, finalzinho do mês, uma reunião em conjunta com a PGR, a OAB e também, claro, quem iniciou todo esse processo com relação à transparência das emendas, o PSOL. E o Hugo Mota, como novo presidente, e também o Davi Alcolumbre do Senado, deverão estar participando dessa reunião lá no Senado, porque o Flávio Dino continua esperando a resposta que o Congresso nunca deu desde quando foi iniciado o processo na presença do Arthur Lira. E agora, com o Hugo Mota, ele quer que seja feita toda a apresentação da transparência, né, dessas emendas, né, desse dinheiro que está indo para os municípios. Então, sobre essa rastreabilidade, é o que muito está sendo criticado o Congresso, porque nenhum deputado quer informar para onde está indo esse dinheiro. E o Congresso precisa informar no portal da transparência. Essa reunião é de muita expectativa para o final do mês. Falando ainda de justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, também do Ministério da Justiça, determinou uma força-tarefa, uma investigação direta contra os donos de postos de combustíveis e todos aqueles que se envolvem diretamente com esse investimento do processo de venda de combustível, porque houve aí o aumento de 10 centavos do preço da gasolina e do diesel, e há uma descoberta, uma desconfiança de que um possível cartel no país inteiro está tomando de conta dessa situação, até porque o aumento era para 1º de fevereiro e antes disso já aumentou-se o preço de todos esses combustíveis no país inteiro, inclusive do álcool etanol. O etanol é um produto brasileiro que não deveria sofrer esse aumento dentro da determinação legal que foi autorizado, o aumento de 10 por 10 centavos. Né? E aí o ministro descobriu, né, que é importante e vai fazer essa investigação a partir de agora para descobrir se realmente existe um cartel e tomar as providências para que a população não seja prejudicada. Lembrando que esses 10 centavos sofreu um aumento muito brusco para a população, mesmo sabendo que fazia alguns meses que não tinha aumento no diesel, e esse aumento reflete em R$1,10 de lucro para quem está revendendo esse combustível. Outra última informação, só para encerrar, aqui a PEC que está sendo discutida, mais uma no Congresso. O presidente Hugo Mota está possivelmente sinalizando para a discussão do regime semipresidencialista, uma situação que não é nova, já teve plebiscito do Brasil, mas está sendo cogitada essa discussão para que o presidente da Câmara seja o primeiro-ministro. Isso é uma discussão que precisa passar pela também a população, mas como já houve plebiscito, o povo não quis, agora vai voltar essa discussão, segundo alguns especialistas de política. O Hugo Mota está sinalizando para que isso possa voltar a ser discutido em alguma comissão. É um problema para o país, porque a gente sabe que hoje o regime presidencialista ele está funcionando, e há quem diga que o semipresidencialista poderia ser uma das soluções, porém, conforme o plebiscito já
realizado, precisa trabalhar de forma mais harmônica e com mais responsabilidade. Agora, Adilson, o que é que você já sabe, o que é que você apurou sobre essa questão aí das emendas parlamentares? Tem deputado maranhense negociando emenda parlamentar? É isso, Adilson?
Isso, Jalber. Tem parlamentar maranhense, inclusive, que já é investigado por outras situações, que é o próprio Josemar do Maranhãozinho do PL, e o JP, se eu não me engano, é o deputado...
É o Gil Denemi, o pastor Gil Denemi.
Perdão. Esses dois deputados, e tem um outro, que estão envolvidos com a compra de emendas. Essa prática, segundo alguns especialistas, ela é muito comum entre os deputados novatos que entram, e eles precisam fazer a alocação desses recursos e não sabem como fazer. Alguns já vêm com interesse escuso, já vêm com uma determinação de fazer um estilo de trabalho que não é permitido por lei. Eles compram emendas de outros estados, pagam um preço bem menor e ficam com aquele valor para alocar no seu estado. E isso não é permitido por lei e está sendo investigado. Então tem aí um maranhense, dois maranhenses nessa lista que pode gerar um grande problema eleitoral na próxima eleição. Tchau, Alberto.
Ok, muito obrigado, grande Adilson Souza. Amanhã você volta com outras informações. E olha, gente, de acordo com a PGR, os deputados Josimar de Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão, e também o pastor Gil Denemir, também do PL aqui do estado. O outro citado é o Bosco Costa, também do PL de Sergipe. Então, segundo as investigações Procuradoria Geral da União, eles estavam no topo de uma organização criminosa voltada para a negociação desses valores. Eles, inclusive, foram denunciados em agosto do ano passado ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. O caso tramita em sigilo. Segundo a PGR, o grupo teria solicitado ao então prefeito de São José de Ribamar o pagamento de propina de 1,66 milhões, ou seja, R$1.066.000 em contrapartida à destinação dos recursos públicos federais de mais de 6 milhões de reais ao município por meio de emendas patrocinadas pelas parlamentares denunciadas. Ou seja, eles repassariam mais de 6 milhões de reais ao gestor de Ribamar, que no caso seria o prefeito Julinho, enquanto ele devolveria R$1.066.000. Claro que esse tipo de comércio, esse tipo de propina é totalmente abominável pela justiça. Então, o relator do caso foi o ministro Cristiano Zanin, que determinou ontem a cassação, que a cassação seja levada a julgamento na primeira turma da corte. Então, será que o Josimar e o pastor Gil Denemi, ainda o Bosco lá de Sergipe, possam ser cassados? Então você é que pode participar com a gente, mandando a sua mensagem que vamos trazer nos demais programas. Porque agora vamos falar de deputados, vamos direto à Assembleia Legislativa com a repórter Milena Dutra, que ela vai trazer aí as falas de alguns deputados sobre as expectativas para este ano de 2025. Vamos acompanhar.
Os trabalhos no plenário na GBIQ em 2025 estão apenas começando. Os deputados já discutem a formação de blocos e das comissões parlamentares. A presidente Iracema Valle destacou o início dos debates neste novo biênio.
E assim vamos começando o nosso ambiente, né, de assembleia, o nosso ambiente de casa do povo mesmo, né, do Maranhão. Estamos com uma expectativa de muito trabalho, até porque esse ano a Assembleia faz 190 anos e nós temos uma vasta programação. né? E temos certeza que o povo do Maranhão vai acompanhar bem de pertinho o desenrolar desses trabalhos durante todo o ano.
Definidos os blocos partidários, os deputados devem discutir sobre as presidências e membros das comissões permanentes da Casa, responsáveis por analisar projetos e promover audiências públicas, entre outras atribuições.
Durante esta semana, estamos formatando também as comissões permanentes. As comissões que são aqueles ambientes formados por grupos de deputados e assessores para discutir pautas de acordo com a sua ligação, seja da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança. Então, a Assembleia Legislativa funciona assim.
Os deputados também ressaltaram as expectativas em torno do recomeço dos trabalhos parlamentares.
Acredito que agora o diálogo vai reinar, para que a Assembleia Legislativa tenha harmonia com os demais poderes, naturalmente a sua independência necessária para o seu funcionamento, como reza a nossa Constituição Estadual e Federal. Então, acho que esse ano promete. Acredito que os diálogos serão em torno de projetos importantes para o nosso Estado.
A expectativa é que seja um ano muito produtivo, com grandes debates e, acima de tudo, que prevaleça o interesse da população maranhense e que nós possamos apresentar várias demandas e propostas que visem a garantir melhores dias para o Maranhão e para os maranhenses.
Ok, muito obrigado a Milena Dutra aí pela reportagem falando na Assembleia. É isso que a gente espera, que possam fazer cada um seu papel e que muitas coisas possam acontecer de forma positiva para o nosso estado agora em 2025. E vai, chegamos ao final de mais um Central Manhã aqui pela sua emissora. Olha, daqui a pouco teremos um encontro marcado na apresentação do Central Esportes. Hoje vamos destacar o empate do Moto diante do Ferroviário, jogo que aconteceu ontem, e também falar dos próximos jogos do Campeonato Maranhense. Também estaremos hoje da apresentação do Ronda Central, também trazendo as informações que repercutiram no mundo policial. Aguardo você. E com essa a gente se despede, fica o convite para que você possa estar com a gente amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.